Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar.
Olá pessoal, está entrando no ar a revista Comunidade em Rede. Eu sou o Fábio Moraes e vou estar com vocês nos próximos minutos. Estão comigo Giovanna Olivieri.
Oi gente.
Vitor Munhões.
E aí?
Luísa Silente.
Olá.
Lívia Duarte.
Como vão?
E Gilca Rezende.
Fala, povo.
Faz parte também o coordenador da agência Pulsar, Andréas Ben.
Fala, galerinha.
Essa equipe quer dialogar com você, ouvinte, com a sua comunidade. Aqui, as rádios comunitárias e livres de todo o Brasil têm voz e vez.
Na edição de hoje, você acompanha...
No Giro Comunitário, você fará uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. O destaque de hoje é o projeto Girassol, da Rádio Boca da Mata, de Alagoas.
O tema em debate traz a questão do lixo.
Você vai conhecer ainda a história de quem vive da reciclagem? Uma voz na multidão?
Em Nossa Voz, a comunicação do Brasil em pauta.
Se liga, uma homenagem às mulheres.
Em Sintonia Alternativa, você acompanha os passos de Madame Satã, a rádio comunitária da Lapa, no Rio de Janeiro.
Participe você também, envie sua opinião, o que você gostaria de ouvir na revista Comunidade em Rede.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Olá, amigos e amigas da revista Comunidade na Rede. Você está ouvindo agora o Giro Comunitário, uma viagem pelo Brasil através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Aqui você fica sabendo o que é notícia nas diferentes regiões do país.
Do Nordeste, vem a notícia sobre o município Boca da Mata, que fica a 74 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas.
Você está em sintonia com a cidadania. Somos ZYS250, operando na frequência de 104,9 MHz. Rádio Comunitária Boca da Mata FM.
Depois de um relatório do Ministério Público sobre o aumento de crimes entre jovens, a única rádio comunitária da região criou o projeto Girassol.
Com o apoio da Secretaria de Educação de Boca da Mata e da Universidade Federal de Alagoas, o projeto foi selecionado pela Fundação Kellogg, que também financia outros programas na América Latina.
Hoje, 150 jovens em risco social de 5 comunidades são beneficiados, além de filhos de trabalhadores rurais e costureiros.
José Gilson, que fundou a emissora Boca da Mata com a Associação de Moradores e Pequenos Agricultores em 1998, é apaixonado por rádio desde os 11 anos. Ele, melhor do que ninguém, explica a importância do Projeto Girassol.
O Projeto Girassol ele tem 3 linhas de trabalho. O primeiro momento é trabalhar o capital humano, onde o jovem vai se reconhecendo-se como cidadão, como pessoa capaz de realizar mudanças e que não é necessário ele sair da cidade que ele mora para buscar uma melhoria da condição de vida em outros estados, inclusive. Segundo momento é trabalhar a questão do capital social, fortalecendo as instituições que existem no município, como a Associação de Costureiras, projetos que trabalham a arte e a cultura. E no terceiro momento, junto com esse jovem já preparado, pensar num capital produtivo de geração de emprego e renda. Haja vista que a cidade de Boca da Mata é uma cidade que tem apenas uma indústria de cana-de-açúcar e essa indústria um dia ela pode sair aqui do município. Então é preciso se reinventar a economia do município para que se possa pensar em desenvolvimento local sustentável.
José Gilson acrescenta que o foco da emissora é a educação popular, feita de jovens para jovens. Como ele mesmo diz, é um modelo de ensino local.
E se orgulha enfatizando que a rádio é grande, com 2 estúdios e um telecentro para uso da comunidade.
Oficinas de saúde e educação estão programadas para este ano, mas o mês de março será dedicado aos preparativos da Semana Santa.
Muitos turistas visitam Boca da Mata no feriado, já que a segunda maior missa de Padre Cícero, o santo nordestino de Juazeiro do Norte, acontece por lá. E os jovens do Projeto Girassol, este ano, vão participar, inclusive, da encenação da Paixão de Cristo.
E já que o assunto é saúde e educação, vem da agência Mandacaru, da região Sisal da Bahia, uma notícia que está dando o que falar entre pais e educadores. O assunto, sexualidade na adolescência.
é que os Ministérios da Saúde e da Educação querem implantar máquinas de camisinhas em escolas públicas a partir de 2008.
O objetivo é criar um plano pedagógico sobre o assunto. E se o tema é de interesse de sua comunidade, entre em contato com o Ministério da Saúde pelo Disque Saúde 0800 611997. A ligação é gratuita.
Os jovens estão mesmo em pauta. Na região norte do Brasil, em Marajó, no Pará, uma ONG chamada Novos Curupiras traz boas novas na questão da comunicação.
A Rádio Cipó desta ONG está montando um projeto para sua legalização lá na comunidade de Tucumanduba. A ideia é regulamentar a emissora de acordo com a Lei Federal 9.612, de 1998.
Os jovens ajudaram a criar a rádio. Trabalhando com voluntários, eles fazem campanhas de utilidade pública junto à organização Cefêmia sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
No interior, as pessoas acham que ninguém no interior vai se contaminar de AIDS.
É por essa e por outras que a AIDS vem ganhando terreno entre as mulheres que vivem nos pequenos municípios. A cura da AIDS está na informação.
Campanha pelos direitos da mulher na lei e na vida. Realização Cefêmia. Apoio Ministério da Saúde.
A educação não fica de fora na Rádio Cipó. Uma outra campanha convida as crianças a trocarem suas baladeiras, conhecidas também como estilingues, por um caderno e um lápis.
Se a Rádio Cipó está na luta pela regulamentação, a Rádio Filha da Muda, que funcionava na Universidade Federal do Acre, foi fechada pela Polícia Federal e teve seus equipamentos apreendidos.
Mas as rádios livres do norte do país se mobilizam em solidariedade. A emissora Chibé de Tefé, no Amazonas, está lançando o consórcio Frequência Livre para a compra de novos equipamentos.
A festa do Movimento Cultural de Tefé deste ano foi o primeiro passo para levantar recursos para este consórcio.
Companhia da Rádio Com 104.5 FM.
A Rádio Com de Pelotas, no sul do Brasil, dá destaque para o relançamento do livro Parque Industrial, primeiro romance proletário brasileiro, escrito por Patrícia Galvão, a Pagu.
Mas essa notícia não pode ter sido escolhida à toa. Por que um romance proletário na Rádio Com?
Esta emissora é formada por sindicalistas, trabalhadores, artistas, pessoas que se dedicam à luta pelo direito de expressão.
Criada em 1998, a rádio não é apenas sindical. Um tema que também é destaque na programação da emissora é o meio ambiente.
Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não.
O Giro Comunitário de hoje vai ficando por aqui. Participe enviando as notícias de sua comunidade para revista@agenciapulsar.org.
Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não.
Pode crer.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Tema em debate.
O que você faz com seu lixo?
Tem gente que vive do lixo. Milhares de famílias sobrevivem das 240 mil toneladas de resíduos sólidos que produzimos no Brasil todos os dias. Os cientistas alertam que a poluição da água, do ar, do solo e todo esse volume de lixo destrói o planeta e os seres humanos são responsáveis por isso.
Por outro lado, alguns desses homens e mulheres à margem da nossa sociedade ajudam a preservar o meio ambiente. O trabalho deles segue a estratégia dos 3 R's: reciclar, reutilizar e reduzir o lixo.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis, ASMARE, é um exemplo de que a união melhora a qualidade do trabalho, gera renda e promove a conquista da cidadania. Eles recolhem lixo pela cidade e levam para o galpão, onde separam os materiais que serão vendidos para empresas de reciclagem.
Tudo vira lixo, tudo pode virar lixo.
Mas a maioria dos catadores não participa de nenhuma organização. Maria das Graças Marçal cata lixo desde os 8 anos e conheceu a realidade do preconceito na rua.
É uma mudança completa na nossa vida, né? Porque aí nós recobrou a cidadania, autoestima, direitos, né? Hoje nós todos temos moradia, hoje nós temos nossa casa, nós temos endereço. A gente não tinha nem endereço, que a gente vivia na rua catrando papel debaixo das marquinhas.
Hoje, Maria das Graças é coordenadora geral da ASMARE. Quais são os benefícios em participar da associação?
É, não ser tão explorado igual nós já foi, né? Hoje a gente não está na mão de atravessadores mais. Né? A gente hoje criou uma associação mesmo para poder buscar direitos, né? E o catador que não está organizado, ele tem que organizar, tá? Para poder conseguir, senão não consegue. Sem organização não chega em lugar nenhum.
Tudo pode se apagar, tudo pode se acabar e virar lixo.
Através da associação, os catadores têm conquistado a cidadania. Desde tirar documentos até se conscientizar de que podem se aposentar ou receber pensão do governo caso precisem.
Em Mesquita, no estado do Rio de Janeiro, Ada Rúbia, presidente de outra cooperativa de coleta seletiva, a Coop Carmo, defende que além de benefícios e direitos básicos, os catadores precisam do apoio de toda a sociedade.
A sociedade encara nós, catadores, como marginais, mendigo, né, cachaceiro, não é? Não sabe que tem um grupo de catadores organizados. Catador hoje só fica parado, estagnado, se quiser. Que hoje nós temos muita oportunidade, tem cursos de capacitação, sabe? Tem muitos encontros para orientar.
Essas e outras entidades articulam-se através do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. O objetivo é buscar a regulamentação da profissão de catador, procurando valorizar o trabalho e mostrar que a coleta seletiva é fundamental para toda a sociedade. É como lembra a Ada.
Enquanto tiver ser humano no planeta, vai ter lixo. E para onde vai tanto lixo, né? Vai chegar um ponto que não vai ter mais onde jogar tanto lixo.
Apenas 8% das cidades brasileiras faz coleta seletiva do lixo. Como é esse problema na sua comunidade?
O que você faz com o seu lixo?
Lixo, eu jogo fora.
Separe latas, garrafas e papel, conhecido como lixo seco, do material orgânico como restos de comida. Isso facilita o trabalho dos catadores e colabora com a coleta seletiva e o meio ambiente.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Uma voz na multidão.
Lixo é vida. Esse é o lema de Ada Rúbia, ganhadora do prêmio Mulher Empreendedora Sebrae 2006.
Acorda às 5 da matina.
Ela é presidente da Cooperativa de Coleta Seletiva em Mesquita, Baixada Fluminense.
De heroína.
E há 14 anos tem o lixo como fonte de renda. Hoje trabalha na cooperativa junto de mais 17 pessoas, em sua maioria mulheres.
A ideia de trabalhar com o lixo veio de um novo padre que chegou à paróquia. Ele buscava alternativas para aquela comunidade carente. Ada aceitou o desafio, mesmo com todas as dificuldades que precisou enfrentar, principalmente o preconceito.
Com isso vem a discriminação total. A família começa a ficar preocupada com isso, né? Atrito dentro da minha casa. Meu filho, ele tinha vergonha da tarefa que eu fazia, né? Ele era chamado filho da lixeira, ele ia para a escola, só chegava em casa revoltado.
A vida é uma sinuca, mas confio no meu taco.
O trabalho era muito duro e pouco valorizado. Antes da cooperativa se formar, as catadoras de Mesquita não tinham caminhão para carregar o lixo. A solução foi improvisar.
Então, naquela época, o que a gente fazia? A gente amarrava, pegava um cabo de vassoura, amarrava o saco na ponta do cabo da vassoura e saía catando lixo, trazia no saco, aqui nas costas, o lixo.
Com o passar do tempo, o trabalho foi reconhecido. O apoio de ONGs internacionais e da prefeitura contribui muito para o desenvolvimento. Hoje, depois de enfrentar preconceitos e a própria vergonha, Ada tem muito orgulho de viver do lixo.
Vida dura de heroína.
Lixo, né? Teve esse braço, né? De crescimento da vida do ser humano. A minha vida também, né? Eu, de simples dona de casa, né? Passei a ser uma pessoa assim tão conhecida, né? Eu vivia com medo de casa, assim, presa, né? Aquelas coisinhas, aquela vida do dia a dia, dona de casa, do marido, de filho, né? E até a gente conseguir, né, o respeito mesmo da sociedade, do poder público, e da família, eu tive que mudar por dentro de mim. Eu também, no início, também não respeitava esse trabalho, tinha vergonha. Falei, não, vamos. Mudei o conceito do meu trabalho, o trabalho que eu estava fazendo, mudei por dentro e comecei aos poucos a mudar minha família.
Meu borogodó é do balacobaco.
O que você faz com o seu lixo?
Jogo fora.
As pilhas são compostas por metais pesados como chumbo, mercúrio, cobre e lítio. Se jogado em lixeiras comuns, esse material se decompõe, contamina a água e gera problemas para o ambiente e saúde humana. Por isso, guarde pilhas e baterias para serem jogadas em lixeiras especiais. Se não houver uma por perto, cobre das autoridades responsáveis pela coleta do lixo em sua comunidade.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Que comunicação a gente quer?
Notícias locais, reivindicação, microfone aberto à população, programação alternativa e variada.
Democratizar a comunicação é mais do que acabar com o monopólio das elites sobre a mídia. Uma das premissas é o direito à comunicação, que não é só o direito ao acesso, mas também o de produzir e mediar outros discursos. Isso tudo tem a ver com a apropriação das rádios pelas comunidades, pelos movimentos sociais, enfim, pelas parcelas que não têm voz na mídia conservadora. É necessária a reforma agrária do ar. E aí, Cláudia de Abreu, você que é jornalista, integrante dos comunicativistas, esse coletivo de militantes nessa luta, fala aí, qual é o papel das rádios comunitárias e livres na democratização da mídia?
Bom, não só no Brasil, né? Na América Latina toda, em outros países também, você tem uma concentração em poucas mãos, que estão mãos ligadas, na realidade, à elite econômica. No Brasil, cerca de 8 famílias detêm mais de 80% da audiência da população, ou seja, mais de 80% da população só vê, ouve ou lê coisas que são produzidas por empresas ligadas a 8 famílias. As rádios comunitárias, elas estão ligadas diretamente à comunidade e é importante que a sociedade se veja na mídia, e não só se veja, mas também participe e realize formas de comunicação, porque uma emissora comercial grande, até por suas características, ela não tem a menor condição de ser a expressão das comunidades. E então daí a importância das pequenas emissoras que, para, enfim, estarem atuando, têm que lutar muitas vezes com a polícia para exercer o direito à comunicação.
Sobreviveu ao inferno da repressão, perseguição, tortura, prisão, periferia de antenas ligadas, liberdade e as rádios comunitárias.
Mário Augusto Jacobskin é um escritor e jornalista que está nessa luta de resistência há mais de 30 anos. Para ele, democratizar a mídia está diretamente ligado à luta pela transformação da sociedade.
Vamos aprofundar o que é democracia. É uma palavra muito bonita, muito utilizada. Agora, democracia, na área que nós estamos discutindo nesse momento, na área midiática, vamos usar um pensador, o Humberto Eco, vou repetir até, uma sociedade só é democrática quando todos os setores sociais têm vez e voz em pé de igualdade. Então, seguindo esse parâmetro, o Brasil é uma sociedade democrática? Qual é a resposta? Não, nós precisamos reverter essa situação para o aprofundamento da democracia. E uma luta que não é apenas de jornalistas, não é fulano, beltrano, é uma luta de toda a sociedade brasileira, de todo o movimento social.
Nós queremos que você continue sempre assim, a ser escravo da novela das 8, e por candidato certo, barra, bebida, roupa, comida, o carro bonito, feio, certo, errado.
Esse movimento tem história. Desde o surgimento do rádio, existiam rádios piratas. No Brasil, na década de 70, estações não comerciais herdaram o apelido das pioneiras. Mas elas eram grupos culturais de resistência. Hoje, essas rádios são chamadas de livres ou comunitárias.
Vamos mudar a voz, vamos ser a voz.
Não somos piratas, ué. Não somos nós que queremos o ouro. Buscamos a democratização da comunicação, repartir o latifúndio midiático.
Ganham milhões manipulando o povo, monopólio e a cultura, rádio comunitária, libertação da massa. A polícia leva uma embaça, mas quem é fiel não se entrega e não para.
Somos revolucionários do ar e não piratas.
Ligue o rádio e deixa a música rolar agora. Liberdade, as rádios livres e
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Se liga, a agenda da Comunidade em Rede.
De cabeça erguida, não de boca calada, exercendo seu direito de ser respeitada.
Dia 23 de março, no Circo Voador, Rio de Janeiro, acontece o lançamento oficial do CD Hip Hop pela Não Violência contra as Mulheres, um projeto coordenado pela ONG Sêmina, que reúne 40 cantoras de rap das 5 regiões do Brasil. Nas letras, o alerta à sociedade, em especial os jovens, sobre este tipo de violência. A rapper Janaína Oliveira, também conhecida como Refém, é uma das participantes do projeto. Ela fala um pouco da proposta deste CD.
A importância do CD, do Hip Hop contra a Violência da Mulher, é super importante porque ela está falando numa linguagem jovem para as mulheres, não só as mulheres jovens, mas as mulheres de comunidade, que é uma linguagem fácil. E mostrar a elas, sim, que é possível você denunciar, que é possível, sim, você sair dessa violência, né? Que ela não precisa ser continuada e que você tem aonde buscar apoios respaldados nas leis, né, e que tem justiça assim para isso. Eu acho que essa é a principal proposta.
Será lançado durante o mês de março o livro Mulheres Negras do Brasil. Quem nos fala a respeito deste projeto é a autora do livro Chuma Chumaer.
O livro Mulheres Negras do Brasil, que nós vamos lançar durante o mês de março, é resultado de um trabalho coordenado por mim e por Érico Vital Brasil, durante 39 meses, onde nós pesquisamos nas mais diversas bibliotecas do país, nos centros de documentações, na memória das pessoas, no baú da história, a participação das negras tem como propósito maior dar visibilidade às trajetórias individuais dessa população, no sentido de contribuir para a superação do racismo. Nós acreditamos que visibilizar, mostrar a dignidade, a garra e a força dessas mulheres é uma maneira de desmitificar muito do racismo que a sociedade brasileira tem quando pensa sobre a população negra. Eu acho que o livro ele vai mostrar a força, a garra, a determinação e a liderança que as mulheres negras exerceram ao longo da história do país. Então, grande parte dos exemplares serão distribuídos gratuitamente às organizações não governamentais que trabalham e têm o compromisso com o tema da discriminação racial, no sentido de extirpar esse preconceito de uma vez por todas da sociedade brasileira. E ele, graças ao apoio da Petrobras e do Banco do Brasil, e agora na parceria com o Senac, nós vamos poder estar mostrando para o Brasil inteiro a importância das mulheres negras.
Ai, negra.
Jovens de 3 comunidades do Rio de Janeiro acabam de lançar uma radionovela para conscientizar outros jovens da importância da igualdade entre homens e mulheres. Temas como a saúde sexual e reprodutiva serão tratados em 15 capítulos e veiculadas em rádios comunitárias. A psicóloga Vanessa Fonseca conta o porquê da escolha deste formato.
São 30 jovens de 3 comunidades, Maré, Bangu e Santa Marta, que vêm se reunindo desde novembro de 2005. A gente começou com encontros com oficinas temáticas. A partir dessas oficinas, da discussão desses assuntos, a gente queria criar uma campanha. A gente entrou em contato com uma agência de comunicação e, desse contato, a gente começou a pensar que estratégias de comunicação seriam mais interessantes para as comunidades, para aquelas 3 comunidades. Dessa conversa com os jovens, da análise de materiais educativos, surgiu a ideia para a rádio novela. A gente pensou que seria uma estratégia econômica, mais barata, que chamaria a atenção dos jovens, né, uma vez que eles não leem, eles não gostam muito de ler materiais mais longos. A gente tinha um grupo de atores ali entre os jovens e a gente resolveu então criar a rádio novela.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
Foi na Lapa que eu nasci. Foi na Lapa que eu aprendi a ler.
O histórico bairro da Lapa, localizado no centro do Rio de Janeiro, é conhecido como o berço da boemia carioca. Esta imagem foi legitimada pelo grande número de intelectuais, artistas e políticos que frequentaram as centenárias ruas do local. O fascínio que o bairro exerce o transformou em protagonista do livro Lapa, do Desterro e do Desvario, uma antologia, organizado por Isabel Lustosa, que reúne histórias contadas por poetas, escritores, músicos e cronistas.
Um dos personagens cuja fama transcendeu os limites geográficos da Lapa foi o emblemático Madame Satã, que incorporou o espírito da malandragem carioca de uma maneira peculiar. Capoeirista e travesti, protetor de prostitutas, o pernambucano João Francisco dos Santos se transformou num ícone nacional.
Hoje, seu apelido dá nome à emissora comunitária da região. Criada em 2000 por um projeto da ONG Escola, a Rádio Madame Satã oferece uma variada programação aos moradores do bairro. O coordenador da rádio, Fábio Campos, conhecido como Mosca, explica a importância da mídia alternativa para os moradores.
Uma rádio comunitária, ela é isso. Tem que fazer um trabalho voltado para a comunidade, né, com arte, educação, cultura e informação. Ela passa para a comunidade o que ela não tem acesso, né? O que a galera não tem acesso. Às vezes a pessoa precisa ter acesso a uma música, a uma informação que as rádios grandes não passa, entende? Pode sintonizar ali na rádio comunitária, tu vai ouvir, né? Essa é a função da rádio comunitária. Então a rádio comunitária está ali para isso, para servir a comunidade, tanto então, de utilidade pública, tanto de serviço do bairro, tanto de melhoria para a comunidade, né? De dar acesso aos jovens também, de ter uma oportunidade de estar tendo uma consciência diferente.
Além de coordenar o trabalho da rádio, Mosca é DJ e apresentador dos programas Revoltado e Caldo de Cultura, que mesclam música e informações relacionadas ao local.
Eu me sinto fraco longe, saudade dos arcos e do bom, saúde Lapa, um brinde à malandragem, acho que não estão mais com nós pais.
A história de Mosca exemplifica o valor de uma rádio comunitária. Ex-morador de rua, Fábio começou a se envolver com o projeto em 1999. No início, a proposta era disponibilizar alto-falantes e um microfone para os meninos de rua do bairro se expressarem. Com o passar do tempo, a ONG conseguiu um espaço na extinta rádio Funde Som, transmitindo um programa de músicas e entrevistas feito pelos moradores de rua. Neste momento, Mosca começa a se envolver mais com o projeto, passando do desinteresse ao profissionalismo.
Então foi mais só para ganhar bolsa e chique de refeição, mas sem ligar muito nessa parada de rádio. Mas depois eu fui vendo que aquilo ali tava legal, uma parada maneira, uma parada que tava desenvolvendo cada vez mais, tava crescendo, né? E tava trazendo muito mais conhecimento do que eu fazia do lado de fora, porque eu estacionava carro, entende? Roubava, fazia um monte de merda. Então ali eu vi que foi uma forma de eu aprender muitas coisas e também abrir caminhos, né, cara? Abrir conhecimento, conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas.
Em 2001, a Rádio Madame Satã se estabiliza em um endereço próprio, onde organiza oficinas e adquire os equipamentos necessários. Dentre os jovens que embarcaram no início do projeto, Mosca foi o único que permaneceu, participando de cursos, palestras e seminários. Hoje, Mosca busca manter o viés social que norteou o início do projeto, coordenando cursos de alfabetização e informática na sede da emissora.
Apesar dos benefícios que a rádio está levando à comunidade da Lapa, o coordenador da ONG Escola, Tony Monteiro, expõe os problemas do financiamento do projeto.
Nós estamos, inclusive, num momento de bastante dificuldade para a manutenção da rádio, né, porque nós não temos financiamento próprio da rádio. É uma ação que a gente aposta nela, que a gente acredita nessa ação. não só para o trabalho que a gente desenvolve ali na comunidade da Lapa, mas como também no sentido da democratização dos meios de comunicação. Então, a gente faz um esforço aqui enorme para estar pagando os custos básicos da rádio, que é aluguel, que é luz, enfim. E a gente acaba não tendo verba para manutenção e atualização, por exemplo, dos equipamentos. Então, esse financiamento é um esforço da própria instituição, né, que acaba economizando ou tirando de algumas outras fontes para colocar na rádio.
Por ajudar na recuperação dos jovens moradores de rua, dar visibilidade aos artistas locais e divulgar informações sobre o bairro, é fácil deduzir o bom entrosamento da emissora com a comunidade. Além disso, a Rádio Madame Satã luta contra a dinâmica empresarial que vem ameaçando descaracterizar a Lapa.
A Lapa de hoje, a Lapa de outrora, que revivemos agora.
Se depender de Mosca, o bairro continuará um espaço aberto de produção cultural livre e democrática.
Tá rolando uma luta aí, né? Porque tem muitos lugares aí da Lapa que tá começando a se tornar casas fechadas de show e estão querendo acabar, né, com que realmente atrai a galera aqui, que são esses espaços abertos, que são esses espaços que é aberto ao público, que traz artistas alternativos, que traz a galera que gosta de tocar música, né? Então, para mim, assim, a Lapa sempre me encantou, desde quando eu conheci ela, assim, para mim. Então, assim, é uma fonte de cultura, de renda, né, de educação, né, de vagabundos também, que tem muitos vagabundos aqui na Lapa, eu sou um dos vagabundos. E um lugar encantador, assim, para tudo quanto é pessoas de qualquer parte do mundo.
Vale lembrar que, além da Rádio Madame Satã, a ONG Escola mantém mais 3 projetos. Jovens mães em situação de rua, que estimula o retorno para a casa de meninas grávidas, Salão de Cabeleireiros, que oferece cursos de capacitação profissional, e o Construção de Autonomia, um programa destinado ao encaminhamento domiciliar de jovens de mais de 18 anos que saíram de abrigos e não têm onde morar.
Agora você vai ouvir Mosca apresentando o programa O Revoltado, que vai ao ar às segundas, quartas e sextas, entre 17 e 19 horas.
Madame Satã FM 92,1, a rádio comunitária da Lapa.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, aqui da Madame Satã FM 92,1, compadre. Está entrando lá mais um programa O Revoltado. É, amigo. E a partir de agora, até às 7 da noite, você vai ficar aqui junto conosco com muito hip hop nacional e sempre um pouquinho de internacional, vagabundo. Pra gente, né, também fazer um pouquinho gosto aqui da nossa comunidade, que a galera se amarra um pouquinho de hip hop internacional. Porque por mim, eu tocava nacional mesmo, mas também não pode ficar menosprezando ninguém. Tá vendo? Tem que valorizar toda a cultura aí mesmo, e a cultura hip hop você sabe que é gigantesca.
Madame Satã FM.
E a Madame Satã está funcionando todos os dias de 7 da manhã às 7 da noite. Uma programação super eclética, com muita coisa legal, com músicas antigas, com rock, com funk, com hip hop, tudo, meu amigo, com reggae, com raga. O que você quiser, mano, ouvir, só ouvir aqui na Madame Satã. Qualquer coisa, compadre, que aqui a gente não fica rodeando, né, essas coisinhas que essas mídias grandes aí ficam só fazendo, tocando bate-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Né? Isso aí fechando a cabeça das pessoas com pouca coisa, amigo. Se existe muitas coisas que as galera aí tem que conhecer e não conhece, entendendo? É vários artistas alternativos aí que não tem espaço, né, que não divulgam os caras. Então, sintoniza aí a Madame Satã, mano. Sintoniza aí que você vai gostar e vai se amarrar. Vai querer trocar mais de estação.
92,1.
Não, o programa do Revoltado também é pra isso, amigo. É justamente ajudar a comunidade a sair disso pouco, pai. Se alguma coisa estiver errada aí na nossa comunidade, liga pra cá, mano. Liga pra cá e manda pro Revoltado, que a gente bota o bicho pra pegar mesmo. Entendendo? Aqui a gente catuca onça com vara longa. Não tem vara curta não, compadre. A gente tá logo uma cacetada logo no quengo dele, que rapidinho ele vai se ligar e vai tomar uma atitude no bagulho. Valeu, meu amigo?
A rádio comunitária da Lapa.
O rapper MV Ramp, integrante do Comando Selva, esteve na rádio para lançar o CD A Revolução Não Será Televisionada.
Durante o programa, MV Ramp e Mosca conversaram sobre o rap nacional e a cultura de resistência como alternativas para a redução da violência entre os jovens.
A gente tem que pensar também que o trabalho não é feito nas comunidades, tá ligado? A galera não tem acesso à cultura, a galera não sabe o que é livro, a galera aprende errado na escola, tá tudo errado, pô. Então, a gente tem que bater mais nessa tecla. O que adianta agora liberar a pena de morte? Porra, já mata criança pra caralho aqui no país, meu. Vai matar mais gente ainda? Não adianta, meu. Tem que rever as leis, sim. O menor matou, ficar um bom tempo na cadeia. A gente tem que trabalhar pra esses menores não ficar matando, né? São tudo criança, pô. É, 14, 15 anos, é criança, pô. Então tem que rever, pô. Tem que ter oficina de grafite. O cara não faz lá oficina na Zona Sul. Tudo bem, tranquilo, tem que ter oficina lá mesmo. Mas por que também ele não vai e faz lá em Campo Grande? Em Santa Cruz? No Jacaré? Os lugares onde tem um índice de violência grande, homicídio legal. Por que ele não faz? Porque ele não quer, né?
Madame Satã FM 92,1, a rádio comunitária da Lapa.
Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede. Apresentação e reportagem: Fábio Moraes, Gilca Rezende, Giovanna Olivieri, Lívia Duarte, Luísa Silente e Vitor Munhoz. Coordenação: Andréas Ben. Uma produção da Agência Pulsar. Esta primeira revista é produto de uma oficina realizada durante o mês de fevereiro de 2007, que foi dividida em produção de conteúdo sob a responsabilidade da professora Ana Baum, locução Cristiano Menezes e edição digital de áudio Marcelo Santos.